Com relação a uma coisa que acontece muito com o músico, é com relação ao tempo e essa jornada de trabalho do músico no estabelecimento. Muitas vezes ele é contratado ou é acordado para que ele faça 3 sets de 1 hora ou 1 hora e meia, com um descanso de 10 minutos, por exemplo. E justamente na hora que o músico para descansar, é a hora que os clientes também estão indo ao banheiro ou estão indo fazer outra coisa. Muitas vezes o músico não tem nem esses 10 minutos para o descanso. Muitas vezes o músico termina de tocar, ele chega no estabelecimento, porque isso são coisas reais que acontecem, não vou generalizar, claro, né? Existem lugares quando o músico descobre que ele é bem tratado, que ele tem um bom descanso, que ele pode ter um lugar para descansar, que muitas vezes ele termina de tocar e ele vai para o balcão do bar debruçar e esperar aqueles 10 horas voltar para tocar. Muitas vezes ele não tem direito a uma água, muitas vezes ele é passado por humilhações do tipo, olha, você pode comer, o que está no cardápio você não tem direito. Aquele mesmo serviço que está sendo oferecido ao cliente, que está ali por causa daquela música ao vivo. Então ele não tem direito, muitas vezes, aquilo que está sendo oferecido para o cliente da casa. Né? Outra coisa que também acontece, é muito comum acontecer, até mesmo por falta desse controle que o músico não tem, é com relação às cortesias ou cover artísticos que são liberados por alguma parte, do tipo, é o aniversário da esposa do dono do bar, e ele, naquele dia ele leva a família com a mãe, com a esposa, com o filho, com o primo, e quando chega naquele final que ele fecha, um local pequeno, que você sabe que cabe 100 pessoas, tem 20 pessoas que foi convidado, e ele acaba, aquele cover artístico acaba passando. Eu gostaria de colocar também que, com relação ao contrato de trabalho especificamente, nós músicos já temos uma regulamentação, né, de trabalho no artigo 41 e seguinte da lei 3857/60, que justamente já regulamenta a profissão do músico, mesmo nas condições do músico que é contratado para apenas se apresentar uma vez naquele estabelecimento. Já existe uma nota contratual onde ele pode, a pessoa que está contratando o músico, especificar ali que ele está sendo contratado somente para aquele dia, para aquela apresentação, que seja de 1 hora, 1 hora e meia. Eu gostaria de colocar também a capacidade do estabelecimento é uma coisa que às vezes dificulta até a forma com que o músico é chamado para trabalhar naquele local, porque o músico hoje, ele chega no estabelecimento, muitas vezes o contratante sabe que aquele local cabe 100 pessoas e por um eventual evento que esteja acontecendo, se põe 150 pessoas e ele continua recebendo em cima daqueles 100, por justamente o músico não ter, hoje ele não tem um controle nenhum sobre esse cover artístico, quando ele é cobrado, né, pela quantidade. Outra coisa que acontece muito com a gente chega no estabelecimento para tocar e o músico acaba sendo responsável pelo equipamento de som. Ele além de se apresentar, ele passa a ser o técnico de som. E nós sabemos que o técnico de som também já é uma categoria que já tem uma regulamentação sobre isso. E às vezes o músico, além disso, ele tem que levar um equipamento. Lógico que eu estou falando isso nas casas onde o equipamento oferecido para o músico não tem uma certa qualidade. O músico não vai se apresentar e ele acaba se sacrificando, tendo que levar um amplificador a mais ou um microfone a mais, né, em relação a essa apresentação que ele vai fazer. Bom, os esclarecimentos que eu tinha a fazer era esse, né? Agradeço a presença e a oportunidade de poder ter participado, né? Para nós músicos é muito importante que a gente tenha o espaço com música ao vivo. Eu, até por ser do Rio de Janeiro, com Copa do Mundo, com Copa das Confederações, Olimpíadas, a gente está realmente precisando fazer com que a música possa levar, e ela tem levado a mensagens da nossa cultura, né, até para fora do país, né, Talvez até, outro dia eu vi na internet uma pesquisa que a música no Brasil é uma coisa que consegue realmente quebrar qualquer barreira, e onde a gente chega com a música, e o brasileiro, com o jeito que nós conhecemos, consegue realmente quebrar, botar um japonês para dançar um samba, né? Agradecer a oportunidade e era isso. Um bom dia. Obrigado.
Obrigada ao músico Anjo Caldas. E passo a palavra agora para o Jorge Luiz Ferreira, que é da Federação Brasileira de Viagem e Alimentação.
Bom dia a todos. Senadora Marta Suplicy, uma honra poder participar hoje à mesa junto com a senhora. Acho que ninguém nessa... sem nenhuma demagogia, acho que ninguém hoje no Senado poderia estar presidindo uma sessão dessa, uma comissão, com mais qualidade que a senadora Marta Suplicy. E digo por quê? Porque a conheço de muitos anos, não tenho nenhuma relação de amizade, mas ideológica. A Marta, ela tem uma experiência do Executivo, tem uma experiência parlamentar, a experiência de ministro do turismo, e também conhece o mundo artístico, convive, jornalista. Já ia completar isso, porque até me pediram, olha, não coloco essa questão para a Marta, não, que ela pode ficar irritada com você, porque ela sempre separa muito a questão familiar com a questão do trabalho dela. Mas eu acho que a música, ela é genética. Ela é genética. Então, muita gente na família dela, já dos seus antepassados, com certeza tiveram essa relação com a música. E eu, para o meu lado, eu fico muito tranquilo de estar aqui hoje, porque em 25 anos, eu estou aqui representando a Federação Brasileira de Hotéis, Bares, mas também tem uma história como empresário e agora também como músico. Estarei lançando um CD, não cantando, que seria uma... seria uma demência da minha parte, mas como compositor, já no final do ano, estarei com o Zé Beto Correia, que é um músico de Belo Horizonte, nós estamos lançando um CD. Em 25 anos, seguramente já passaram pelas minhas casas mais de 70 mil músicos. Então, eu acho que esse trabalho aqui é muito importante, muito importante. Muita coisa que o Anjo colocou é verdadeira, é preciso que os empresários tomem conhecimento do valor do que a música representa. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque ele colocou um lado, né, que eu acho que ele está certo, ele não pode chegar aqui e dizer que também tem outro lado de músico que apronta para caramba dentro de uma casa, né, e vai embora. Eu acho que esse contrato também vai servir para isso, né? Músico que às vezes chega bêbado no palco, né, que não comparece. Isso é verdade. Como tem empresário que desrespeita o músico. Então, eu acho que a gente precisa tratar isso com muito cuidado. Porque, dependendo da forma do encaminhamento, é como disse o nosso colega Nelson, vai restringir mais o trabalho do músico. Porque o que nós precisamos é olhar isso com muita calma. Como um filósofo alemão, Fischer, diz o seguinte: se a realidade não bate com a minha teoria, pior para a realidade. Nós não podemos agir desse jeito. Eu acho que a gente tem que colocar leis com aplicabilidade. Não dá mais para a gente chegar criando leis, dificultando, principalmente os pequenos comerciantes. Então, eu vou dar algumas sugestões para o caminhamento do debate. Por exemplo, em relação ao contrato, já existe esse contrato de prestação de serviço que está aí. Ele precisa, o sindicato, nós precisamos... é aproximar mais do sindicato dos músicos, valorizar. Eu, por exemplo, sempre defendi o direito autoral, faço debate dentro das minhas casas, porque tem que pagar. Se você vai ao médico, você paga. Se você vai ao dentista, você paga. Por que você quer usar a música do autor e não quer pagar por isso? Eu defendo que o direito autoral é um direito sagrado, está na Constituição, tem que pagar. E muitos grandes, inclusive, não donos de restaurantes, mas emissoras de rádio e televisão, que negam sistematicamente em pagar o direito autoral. Então, eu acho que a gente precisa conduzir esse trabalho para que valorize mais o trabalho do músico. Por exemplo, em relação a couvert, para que estabelecer 100% de couvert para músico? Eu acho que é desnecessário. Porque o couvert, o que, que ele existe? Às vezes é para aquele músico que está começando, porque ele quer fazer uma parceria. Fala, vem cá, você também tem que trazer gente para cá. Porque tem músico que já tem um nome, eu não quero couvert mais, já quer um cachê. Já fala, meu cachê é X. O que você vai ganhar, o que você vai cobrar, é um problema seu. Porque o músico ele tem que ter um público. Quem vai definir é o público. Então, acho que o couvert, nós poderíamos, se é que tem, no mínimo 80% tem que ser para o músico. No mínimo. Se vai, não precisa colocar 100%, porque tem que considerar que eu, por exemplo, exerço dessa forma, pago 80% quando é couvert, porque eu tenho um operador de som, eu tenho que pagar o ECAD, eu tenho que pagar a imprensa, eu tenho que divulgar, fazer material de divulgação. Tudo isso eu preciso fazer. Então, o músico chega ali, tem um custo. Por exemplo, em relação ao músico levar instrumentos dele, equipamento de som na casa, eu acho que pode estabelecer. Quando o músico te levar isso é separado. Tem que ser cobrado à parte. O músico está certo. Não pode o dono da casa exigir que o cara tenha que levar o equipamento. Quando tem equipamento, cabe o músico falar, esse equipamento eu vou cobrar de você. Tem o meu couvert 80% mais esse equipamento. Ou então o seguinte, eu fecho um cachê com você, não falo em couvert, fixo, olha, está incluído você, o som e tudo. A gente tem que criar aqui uma base para que não extrapole, entendeu? A exploração do trabalhador. E eu concordo. O elo mais fraco nesse sentido aqui é o músico. É verdade. Agora, não dá para dizer que, né, empresário não paga couvert. Não dá para sair o músico acusando o empresário de roubo. Porque, então, nessa questão, é muito fácil você chegar na casa e falar, eu acho que tinha 100 pessoas. Ah, não, mas 80 está aqui. Porque ele esquece de dizer que o músico leva também familiares para lá, entendeu? Chega na hora, eu, por exemplo, defendo sempre, olha, falo com o músico, aqui quem libera couvert é você. Quando eu tenho que trazer uma pessoa da empresa que divulgou, eu converso contigo, ver se posso liberar. O mais certo é que o músico tenha um representante também para fiscalizar, porque senão fica só nas costas do empresário, porque chega uma pessoa leviana e chega e diz para um empresário sério, e diz, olha, o senhor está roubando. E aí? Como é que fica? E a mesma coisa, tem às vezes um empresário leviano e fala para o músico, é isso aqui, acabou, se quiser. E qual o músico pode se contrapor a esse autoritarismo do dono? Então tem que estabelecer algo aqui, que tem que ter algo, se não chegou ali num acordo, alguém tem que ter um árbitro para decidir sobre isso. Então, é importante. Eu, por exemplo, eu digo para vocês, couvert, eu perco com couvert. Porque chega alguém de vocês lá, se vocês pagam o couvert, paga em cartão. Eu só recebo daqui 30 dias. Eu pago 3% para o cartão. E repasso à vista no dia para o músico os 80% do couvert. Então, esses 20, além de pagar o operador de som, isto eu não consigo, se não. O que o Nelson está falando é que esse debate aqui vai possibilitar para nós também algum incentivo de lei cultural. Porque tem alguns bares que têm uma característica cultural. Eu tenho a certeza absoluta que eu estou sendo um protagonista dos músicos em Brasília. Eu tenho certeza que quando for contar a história daqui a 100 anos dessa cidade, vai dizer que muita coisa aconteceu no Feitiço Mineiro, que ali, um espaço pequeno, mas foi importante para a música, a consolidação da cultura em Brasília. Inclusive, isso, eu já fui homenageado na Câmara Municipal, como cidadão cultural, como Comenda Cultural de Brasília, a respeito, inclusive, pelo trabalho no Feitiço Mineiro. A Marta, a senadora Marta, é a pessoa indicada, gente, para nós. Eu acho que se nós tivermos bom senso aqui, as duas partes, entendeu? Tanto o músico, porque a gente tem que estar aqui é para ampliar o mercado de trabalho. Ampliar o mercado de trabalho, não é restringir. É preciso, por exemplo, em relação à alimentação. É verdade o que o companheiro colocou aqui. Eu acho um absurdo a forma que é tratada, alguns empresários trabalham o músico. Tem que ter, sim, alimento digno. Em relação a camarim, a gente tem que tomar cuidado com os pequenos. A gente tem que, com a forma, recomenda-se, né, ter alguma coisa, porque tem alguns estabelecimentos que têm condições, outros não. Eu acho que, na essência, depois que tivermos um debate, eu falarei mais. Mas eu estou muito seguro que nós teremos um desfecho muito, muito bom aqui nessa comissão, porque a senadora é uma pessoa muito capaz para conduzir esse processo entre músico e dono de restaurante. Muito obrigado.
Obrigada. Jorge, o Feitiço Mineiro é uma referência mesmo aqui em Brasília para os músicos. Eu vou fazer algumas considerações, algumas coisas até tenho resposta, outras eu tenho mais pergunta, né? É, referente ao que o Nelson colocou, Nelson, né? Você colocou muito a questão do medo trabalhista e que isso muitas vezes impediria um estabelecimento de contratar. Segundo o Anjo e segundo o Jorge, isso mais ou menos existem já contratos que isso não existiria. Existiria para os estabelecimentos que ignoram o contrato. Aí, claro que vai dar confusão. Mas no nosso relatório, nós vamos estabelecer, talvez, com mais detalhes, um contrato. Sempre tendo levando em conta algo que eu acho que foi Jorge que colocou, que é muito importante, você também colocou, de certa forma, que nós não estamos aqui para restringir mercado. Nós estamos aqui para garantir o mercado e ampliar o mercado, que é o que interessa a todos, né? Mas também concordo que na ponta da corda o mais fraco é o músico, porque o estabelecimento ele vai funcionar com couvert artístico ou sem couvert artístico. E o músico não, ele tem que tocar. E muitas vezes ele se submete a uma condição muito pior, porque ele quer aparecer, ele sempre tem a ideia que dali vai sair um brilho ou alguém que vai descobri-lo ou que aí ele vai tocar com um contrato bom. Então, isso tem que ser protegido, é isso que eu estou tentando também conseguir uma forma de protegê-lo, né? Nelson falou de como poderia, talvez, alguma coisa de incentivo fiscal. Senador e deputado não pode fazer nenhuma lei que signifique perda de receita fiscal. Isso é prerrogativa do Executivo. Essa é uma lei que, você colocou bem, Jorge, é uma lei do Ministério da Cultura. Ministério da Cultura, vocês já dizem que tem alguma coisa lá, né? Só a Lei Rouanet ou mais? Porque a Lei Rouanet nisso é meio difícil.
Mas tem todos os estados, no caso do Brasil, não, mas todo estado tem a lei estadual, né?
Que tem algum tipo.
Tem de ICMS, né? Tem de lei cultural estadual.
É.
Brasília é a única que não tinha, está sendo feita.
Está sendo feita. Então, qualquer iniciativa ou sugestão que vocês tenham, a gente pode até ajudar para levar no Ministério da Cultura, mas no Senado, no Parlamento, a gente não pode fazer isso, porque não temos essa competência. Desse projeto caminhar para outras comissões, aí temos duas questões que eu até gostaria de ouvir. Aquele é terminativo.
Ele voltaria para cá.
Não, você não está entendendo. Ele sendo terminativo, acabou. Ele é mais rápido. Se você vai para uma outra comissão, pode demorar um ano. Você vai para outra, demora dois. Tem projetos aqui, acho que esse mesmo, né, de 2009. Por que nós vamos ficar mais não sei quantos anos? 2007. Nós podemos aqui agilizar. Ele volta para a Câmara, esse?
Se nós alterarmos.
Se nós alterarmos, ele volta. E aí na Câmara, pode ser mais cinco anos. Agora, nós podemos fazer o melhor possível aqui, alterando o mínimo possível, que ele, acho que ele é um projeto bem razoável, e ele pode ser promulgado rapidíssimo, quer dizer, em uma semana a gente vota aqui no próximo esforço que vai ter no final do mês, terminativo, sanção do presidente. Voto em plenário no mesmo dia, pedindo urgência. Então, essa é uma questão a deliberar, porque a gente pode ficar enrolando aqui, mas aí não sei se é isso que a gente deseja. E uma audiência pública, eu posso até colocar no Senado, eles têm um painel, onde a gente pode colocar o projeto e pedir sugestões, como eu fiz com o cuidador de idoso. Nós recebemos mais de, sei lá, quase 200, 300 sugestões de gente que está trabalhando. Isso pode incentivar pessoas do Brasil todo que nos escutam, porque isso vai ser transmitido várias vezes na TV Senado, a poder dizer, olha, essa parte aí, eu tenho essa sugestão, Y, X, e que também pode nos ajudar. Nós temos um pouco de tempo ainda. Bom, O Nelson aí levantou que o músico, às vezes, não tem uma rotina, uma, ele chamou de habitualidade naquele local, mas é assim mesmo, não tem, é uma profissão difícil. Ele vai de um lugar, às vezes vai para o outro na mesma noite, às vezes, e tem que ter contrato, mas se a gente tem um contrato que ele vai tocar, vai ter duas inserções, e, então ele vai receber por isso, de hora a hora tal, como um intervalo X, é isso que ele precisa ter, controle, né? E, quer dizer, cada um saber muito bem onde está entrando e o outro que está adquirindo. É isso que vai fazer com que nós consigamos uma relação correta, né? Sobre o que o Anjo colocou,